Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio da Costa Oliveira. Cláudio Oliveira, bom dia.
Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer muito grande para mim estar aqui novamente com vocês.
Cláudio, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco, conversando no Faixa Livre. Cláudio, parece que os caminhoneiros que lá atrás defendiam Bolsonaro com afinco estão cada vez mais desiludidos com o ex-capitão. A categoria, que 4 meses atrás anunciou uma greve que foi evitada após uma série de promessas do presidente da República, anda insatisfeita porque o ex-capitão não cumpriu nada daquilo que prometeu. Por conta disso, já há uma nova mobilização dos caminhoneiros que se dizem em uma situação pior da que estavam antes do governo atual. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Cláudio, o que o Jair Bolsonaro prometeu e não cumpriu? Qual é o cenário atual para a categoria?
O Anderson, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, que é uma entidade a qual eu sou um dos diretores, né? Hoje eles publicaram uma nota convocando uma paralisação de toda a categoria de caminhoneiros para o próximo dia 25 de julho. 25 de julho é o dia de São Cristóvão, que é o dia do caminhoneiro, né? Esse nome Cristóvão quer dizer aquele que carrega Cristo. Eu acho que por isso é que foi consagrado, então, aos transportadores, aos caminhoneiros, tá certo? Isso vai ser no dia 25 de julho. O Conselho convocou e justificou isso, mostrando que a forma com que a Petrobras vem elevando os preços dos combustíveis, né, que ocorreu a partir do início de 2021, né, inclusive da forma que é feito, sem apresentar nenhuma justificativa, nenhuma explicação plausível, né, ela fere o Código de Defesa do Consumidor, né? Que não proíbe esse tipo de aumento injustificado, né? Por outro lado, o Conselho já procurou diversas formas, né, de contato com a Petrobras, inclusive enviou uma proposta de política de preço, né? E que a direção da Petrobras, né, com quem nós tivemos contato, né, com dois representantes lá, disseram que a empresa estava estudando essa proposta que foi enviada, mas até agora não houve nenhuma resposta, tá certo? A proposta de política de preço, ela está baseada em dois itens principais. Primeiro, é a retirada do preço de paridade de importação, que seria substituído pelo preço de paridade de exportação, tá? E o segundo seria a taxação da exportação de petróleo cru, com a utilização dos recursos aí gerados para compensar estados e a União, né, para a redução dos impostos sobre os combustíveis, né? Então, agora com esse anúncio, né, dessa possível paralisação, nós esperamos que haja uma reação, né, principalmente pelo lado do executivo brasileiro, né, do próprio presidente Jair Bolsonaro, né, que essa discussão seja mais aberta e ele venha em defesa dos caminhoneiros. É isso que nós estamos esperando, tá certo? Acredito que depois desse anúncio, as coisas provavelmente vão começar a mudar, entendeu? Mas é isso que nós esperamos.
O que surpreendeu muita gente, Cláudio, é que mesmo com a queda do dólar que nós temos observado nos últimos tempos, os preços dos combustíveis continuam subindo nas bombas. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, o litro da gasolina comum nas bombas avançou 28,24%, passando de R$ 4,42 na semana de 11 a 17 de abril para R$ 5,67 entre 2 e 6 de junho. Nesse mesmo período, o dólar recuou 9,73%. Já no caso do óleo diesel, a alta foi de 7,05%, indo de R$ 4,19 na última semana de abril para R$ 4,49 na semana passada. Muitos brasileiros não entendem que o preço final dos combustíveis não está atrelado apenas ao dólar. E isso confunde as pessoas, há uma enorme imprevisibilidade, Cláudio.
O Anderson, também eu vi muitas pessoas, né, fazendo esse tipo de comentário, mas parece que tem muitas pessoas que são mal informadas, né, porque o efeito no preço, né, do combustível não vem só do câmbio, né, do câmbio do real com dólar, vem também da evolução do preço internacional do petróleo, do próprio petróleo, né? Então, nesse período, né, nós temos visto aí uma queda, uma valorização do real em relação ao dólar, mas por outro lado tem ocorrido um aumento do preço internacional do petróleo, o que mais que compensou a queda do câmbio, tá certo? Então, a última vez que a Petrobras deu um aumento, né, nos combustíveis, foi no dia 1º de maio, né? De lá para cá não houve mais, a não ser esse recente aumento, na verdade houve uma redução no preço da gasolina e um aumento no gás agora recentemente, né? Mas a Petrobras não mexeu nos preços de maio para cá, tá certo? Mas é preciso entender que o problema do preço de combustíveis no Brasil tem três pontos que precisam ser atacados. Sem dúvida, um é a política de preço da Petrobras, esse preço de paridade de importação que tem de ser modificado, e isso já está na pauta de reivindicação dos caminhoneiros, né? Já há algum tempo, tá certo? E tem sido muito difundido essa questão de o fim do PPI, eles falam fim do PPI já, fim do preço de paridade de importação. Esse é um aspecto, é a política de preço da Petrobras. O outro aspecto é o excesso de tributos em cima de combustível que tem aqui no Brasil. Isso tem de ser modificado também. Só que isso é uma coisa que já vem há décadas, né? E você não consegue tirar isso de uma vez, assim, de repente, porque qualquer redução nisso afeta a receita dos estados, né? Dos estados brasileiros, né, que tem nessa receita de ICMS em cima de combustível, cerca de 20% da receita dos estados vem disso. Então, eles não podem prescindir dessa receita. Então, tem de haver alguma forma de compensá-los para poder fazer essa modificação, né? E o terceiro ponto, quer dizer, o primeiro ponto é o preço da Petrobras. O segundo, o excesso de tributos, né, no combustível. O terceiro ponto, Anderson, são os cartéis que existem no Brasil. Principalmente, sempre foi verificado, constatado pela própria ANP, né, a existência de cartéis na área de revenda, ou seja, nos postos de gasolina, de grupos de postos de gasolina que formam cartéis e mantêm os preços elevados e às vezes elevam os preços sem motivo nenhum, entendeu? E agora surgiu um novo tipo de cartel que está sendo verificado, que é também dos distribuidores. Quer dizer, com a venda pela Petrobras da BR Distribuidora, né, que era da Petrobras, da nossa estatal, né, ela que fazia, impedia, né, que houvesse cartéis na área de distribuição. Com a venda da BR Distribuidora, isso ficou, o mercado brasileiro ficou na mão de muitos poucos grandes empresas distribuidoras, né? Hoje você tem praticamente a Ipiranga e a Raizen. E a BR Distribuidora que está pulverizada, não se sabe aonde, quem é que está controlando, né? Mas o fato é que está se verificando que muitas vezes, mesmo a Petrobras abaixando o preço nas refinarias, essa redução de preço não chega nas revendedoras, não chega no posto de gasolina, porque as próprias distribuidoras absorvem isso, ficam com ganho para eles, entendeu? E não repassam. Então, esse tipo de procedimento que ocorre aqui no Brasil precisa urgentemente de uma atuação forte do Ministério Público coagindo esse tipo de situação, porque é aí que está o problema, sabe, Anderson? Que vem acontecendo, que leva todo mundo a estranhar, né? Evidentemente, preciso estar atento de que não é apenas o câmbio que afeta o preço do combustível. Tem que estar atento também ao preço internacional do petróleo, tá? Fora isso, meu amigo, a questão é simplesmente questão de cartéis que existem no Brasil.
Agora, parece que vocês, do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, enviaram no último mês um ofício tanto para o Bolsonaro como para o general Silva e Luna, presidente da Petrobras, com uma proposta de política de preços para a companhia, não é isso, Cláudio? Qual foi essa proposição que vocês fizeram ao executivo? Em que base se daria essa nova política de preços para os combustíveis, Cláudio?
De fato, antes, como eu já havia começado a falar anteriormente, né, o Conselho enviou uma proposta de política de preço para a Petrobras e agora isso foi encaminhado também para o presidente da República, né? Essa proposta ela tem como base, primeiro, a substituição, né, desse preço de paridade de importação pelo preço de paridade de exportação. Né? E o segundo ponto, também fundamental, é a taxação de exportação de petróleo cru e, com essa receita, se tentar buscar compensar os estados e a União, né, por uma redução nos impostos nos combustíveis. Tá? Bem, a substituição do chamado preço de paridade de importação, PPI, pelo preço de paridade de exportação, então o PPE, ou PPE, né, como falam os paulistas, né, seria de suma importância. Tá? O preço de paridade de importação, a Petrobras calcula hoje nas suas refinarias, né, é como se o combustível tivesse sido importado. Pega a base de preço lá no Golfo do México, lá nos Estados Unidos, soma todo o custo de transporte até o Brasil, a internação e o transporte até a refinaria, tá? E ainda atribui um lucro em cima desse valor, tá entendendo? É como se estivesse importando o mesmo produto. Isso não tem sentido nenhum, não é? Se a Petrobras utiliza um preço como se estivesse importando, ora, então pode fechar a Petrobras, não precisa da Petrobras. O que interessa você ter uma empresa que é conhecida, né, como líder mundial na exploração de águas profundas, né? Que importa isso para a gente se a gente paga, se ela considera o preço como se estivesse importando? Então vamos importar, dá na mesma, pode fechar a Petrobras. Não precisa. O que interessa ter se descoberto aí grandes reservas, fantásticas reservas de petróleo no pré-sal, né? Se a gente paga como se estivesse importando o produto. Olha, isso não tem cabimento nenhum, isso não tem explicação, e eles não conseguem explicar isso, esse preço de paridade de importação. Isso só serve para beneficiar importadores e traders, né? E refinarias lá no exterior. A grande beneficiária disso é a Shell aqui no Brasil, né? A Shell hoje produz no Brasil 400 mil barris dia de petróleo, que ela exporta sem pagar nada, sem deixar nada aqui no Brasil, e traz lá do exterior das suas refinarias lá nos Estados Unidos 200 mil barris dia de combustível, diesel e gasolina. É para isso que serve essa política de preço, tá certo? Serve também para justificar a venda das refinarias que estão aí. Porque quem quer comprar as refinarias quer manter esse tipo de preço. Botar o Brasil pagando o preço como se estivesse importando o produto. Então pode fechar a Petrobras, né? Nós vamos voltar lá, antes da existência da Petrobras, né? Para os anos 40, os anos 30, onde o Brasil importava todo o combustível que consumia. Então, esse preço de paridade de importação não tem sentido nenhum. E nem tem, eles não conseguem explicar, tá? Eles ficam gaguejando para explicar isso porque não tem explicação. Ninguém consegue engolir isso aí. Isso é, um crime que está sendo cometido contra o consumidor brasileiro, contra a economia brasileira, porque o Brasil, para se desenvolver, ele precisa de energia barata. E pode ter energia barata, mas eles colocam aqui como se o Brasil não tivesse combustível, não tivesse petróleo, não tivesse refinaria. Nenhum país no mundo que tem reservas de petróleo, né, e que tem refinarias, né, exportador de petróleo, etc. e tal, utiliza um tipo de política de preço desse. Isso não existe. Não é? Não dá. Quer dizer, isso tem de ser modificado imediatamente. Né? O outro aspecto que foi que eu estou colocando, quer dizer, a taxação, né, da exportação de petróleo cru. Porque essa exploração de petróleo aqui no Brasil está sendo feita de uma maneira absurda. Não fica nada com a nação brasileira desse produto. Quer dizer, o dono do petróleo que está lá no subsolo é a União, é a nação brasileira, tá certo? A Petrobras e as outras empresas, elas têm uma concessão para explorar isso dentro de determinadas condições. E é aí que tem de ser cobrado os royalties e participação especial. Ocorre que foram dados incentivos, benefícios absurdos, criados aqui pelo Congresso Nacional, entendeu? Que hoje eles não pagam nada daquilo que retiram, principalmente dessa área principal agora do pré-sal brasileiro. Não é? Então a Petrobras praticamente não está pagando nada e as outras também. A Shell está levando uma vantagem enorme com isso, né? Isso tem de ser modificado imediatamente, Anderson. Por isso que a proposta do Conselho ataca esse assunto, né, de uma forma que isso possa ser feito imediatamente pelo Executivo, pelo presidente Bolsonaro, de maneira, vamos dizer, provisória, né, mas que não precisa de aprovação do Congresso. O próprio Executivo pode fazer através de decreto, de medida provisória, e resolver esse problema de imediato, né? E depois nós vamos passar a discutir totalmente, inteiramente, essa política de preço absurda que tem aqui no Brasil. Não é? Não é possível. A Petrobras, ela quer receber em preços internacionais, mas não quer dar participação brasileira para os brasileiros, né? Também igual aos outros países internacionais fazem. É, ela só quer um lado da receita, o lado da contribuição eles não querem fazer, tá certo? E isso tem de ser modificado. Nós denunciamos isso e mostramos os números da empresa, como é que isso está funcionando, esse absurdo está funcionando, que não é aqui no Brasil só na área do petróleo, também no próprio minério é a mesma coisa. Isso tem de ser mudado. O país está sendo saqueado, tá? Porque o Anderson, o que está faltando no Brasil são brasileiros, tá certo? Tem muita gente trabalhando a favor do lobby de capital estrangeiro para explorar o país. Se os brasileiros não se defenderem, quem é que vai defender o Brasil? Ninguém vem aqui botar dinheiro no Brasil para desenvolver o Brasil. Eles vêm lá de fora apenas para explorar o Brasil. Quem tem de desenvolver o Brasil somos nós, brasileiros, e que temos de defender as nossas coisas, os nossos recursos naturais. É com eles que a gente tem de desenvolver o país. Não podemos entregar isso da maneira que está sendo entregue. Isso tem de ser modificado, né? E essa política criminosa, a política lesa-pátria, tá? Que está aí sem explicação e que eles querem manter de qualquer forma para atender interesses estrangeiros. Jamais isso vai atender interesses de brasileiro. É o cúmulo, isso tem de ser modificado imediatamente. Isso não é um problema só de caminhoneiro, isso é um problema de todo brasileiro, aquele brasileiro de verdade, tá ok?
Algo muito preocupante, Cláudio, surgiu após a divulgação de um estudo interno da própria Petrobras que aponta o risco de falta de efetivo na empresa. Apenas na gestão do senhor Jair Bolsonaro, a Petrobras fechou nada mais nada menos que 37.610 postos de trabalho. Enquanto isso, a companhia resiste em absorver cerca de 150 trabalhadores da Petrobras Biocombustíveis, a PBio, que mesmo concursados, estão sendo ofertados com as unidades da subsidiária no processo de privatização. É realmente um absurdo, Cláudio. Quais os riscos que essa falta de efetivo pode provocar à nossa principal estatal? E por que essa insistência em não aproveitar os profissionais da PBio?
Na verdade, né, Anderson, esse desmonte, né, essa destruição da Petrobras em todos os sentidos, né, isso teve início lá no final de 2014, ainda no governo do PT, da dona Dilma Rousseff, né, com seu Bendini. Né, maior redução de efetivo de pessoal da Petrobras e da história da Petrobras, ela ocorreu ali no período de 2014 até meados de 2016, ainda na administração do PT, onde que foram desligados centenas de milhares, principalmente os terceirizados, foram centenas de milhares que foram desligados da empresa, mas o efetivo próprio, né? A partir daí, a empresa começou a ter uma política de RH completamente diferente daquilo que sempre foi na história da empresa, né? De valorização da mão de obra, né? E de respeito, né? com o petroleiro. Né? E agora, nessa última administração do seu Castelo Branco, né? Em que ele colocou lá um gerente de RH, realmente que a política de RH da Petrobras passou a ser uma política com base na coação, tá certo? E no assédio, não é? Completamente errado, né? E o objetivo de demitir discriminadamente, evidentemente, começa a sair pessoas que, em determinadas funções, né? Que vão acabar faltando para a administração da Petrobras, né? E essa falta de respeito, né? Na verdade, isso que aconteceu aí com a PBio, né? Eles não quererem absorver 140 funcionários concursados que estão lá, né? É mais um exemplo disso, desse absurdo, dessa bobagem, dessa realmente uma coisa de ideologia, né? Eles querem, na verdade, eles querem, os que estão lá na administração da Petrobras, ou pelo menos estavam até pouco tempo lá com o seu Castelo Branco, né? O objetivo deles sempre foi claro, de destruir a empresa. O próprio Castelo Branco, na hora que ele entrou, ele falou que o sonho dele sempre foi vender a Petrobras. Como é que pode se admitir, em qualquer lugar do mundo aí, né? Nomeasse um presidente que entrasse lá, o meu sonho é vender essa empresa, ele seria demitido na mesma hora. Mas continuou lá, porque tem uma estrutura toda por trás disso, trabalhando para realmente entregar a Petrobras para o capital estrangeiro. A Petrobras está sendo destruída, não é? E ninguém fala nada, o brasileiro não observa nada, não reclama, entendeu? Porque foi colocado na cabeça do brasileiro lá atrás de que a Petrobras estava quebrada, com sérios problemas financeiros, uma mentira total, todo mundo acreditou, não é? E isso foi a base justificativa para tudo o que vem ocorrendo na Petrobras até hoje, não é? Então, essa questão de redução de pessoal, né, indiscriminadamente, sem sentido nenhum, e principalmente sem nenhum respeito, que é o que está acontecendo, né, precisa sim ser revisto, e eu espero que a nova administração comece a se preocupar com isso, sabe?
Cláudio, vocês da AEPET, recentemente, por intermédio do diretor jurídico Ricardo Maranhão e do diretor administrativo Fernando Siqueira, demonstraram repúdio pela venda da refinaria Landulfo Alves à Relan, em uma audiência pública que discutiu os impactos da entrega de mais essa refinaria. Foi questionado o preço de venda da Relan, de US$ 1.170.000.000, muito abaixo do preço inicial proposto pela própria Petrobras, acima de US$ 3 bilhões. Além disso, vocês lamentaram a decisão do Conselho Administrativo do Direito Econômico, o CAD, que permitiu a venda ao grupo investidor Mubadala. Eu gostaria que você comentasse, Cláudio, essa demonstração de repúdio que a Associação de Engenheiros da Petrobras fez em relação à entrega da Relam, por favor.
Ô Anderson, a Associação de Engenheiros da Petrobras, a IPET, já há muito tempo ela vem denunciando, né? Antes de se falar claramente, né, em venda de refinaria, mas a IPET já denunciava os ativos que estão sendo vendidos da Petrobras, ativos imprescindíveis para a atuação da empresa, né, que estão sendo vendidos a preços absurdos, né, crimes estão sendo cometidos, né, nessas vendas, e ninguém reage a essa situação. A IPET está denunciando isso há muito tempo. Não é só com relação à Relan, não, é verdade. Tá? Nós tivemos aí, por exemplo, esses dutos da Petrobras que foram vendidos, né? A NTS, Nova Transportadora do Sudeste, a TAG, que é a Transportadora Associada de Gás, que são dutos transportadores de gás que a Petrobras vendeu e, no mesmo tempo, alugou de volta, por um preço absurdo, que com menos de 2 anos o aluguel pagou o que foi recebido pelo bem, tá certo? E a Petrobras alugou isso de volta com cláusula de ship or pay, ou seja, usando ou não usando, paga como se estivesse usando ao máximo, tá certo? E o pior ainda, Anderson, quem administra esses dutos ainda é a Petrobras, através da Transpetro, quer dizer, os que compraram fizeram apenas uma aplicação financeira de retorno altíssimo. Tem um estudo aí no site da Petrobras, se vocês entrarem lá, que está demonstrando que o retorno que os que compraram esse duto é de mais de 40% ao ano, Anderson. É um negócio incrível. É um crime que foi cometido, né? Mas, veja bem, mesma coisa, toda essa privatização, esse plano de privatização que tem aí nesse governo, né, com relação a Eletrobras, a Correio e a da Petrobras, né, com suas refinarias, né, nada mais é do que isso. Nós estamos vendendo os nossos bens para depois alugar de volta por um preço mais alto. Tá? Porque quem comprar a refinaria, ou quem comprou, se é o fundo Mubadala lá, tudo bem, ele vai botar aquela refinaria, vai vender o quê? Vai vender diesel e gasolina para quem? Quem é que vai comprar? Somos nós brasileiros. Nós é que vamos pagar o aluguel. Está entendendo? Ela foi vendida e nós vamos pagar a conta. O fundo Mubadala vem para cá para quê? É para ter lucro, pegar o lucro e fazer o que com ele? É levar de volta lá para a terra dele, lá para a Arábia Saudita, né? Claro que ele não vai deixar o dinheiro dele aqui no Brasil. Tá certo? Então nós estamos vendendo os nossos bens para depois alugar de volta para pagar mais caro. Então, tudo isso é um tremendo absurdo, né? E que vem ocorrendo de forma organizada já há muito tempo, né? Eu estive envolvido nisso desde o princípio, o próprio Tribunal de Contas da União, que aprovou esse processo de vendas de ativos da Petrobras com justificativas inexistentes. Para você ter uma ideia, lá em final de 2016, os técnicos do Tribunal de Contas mandaram paralisar a venda de todos os ativos da Petrobras. Né? E foi paralisado. Né? Mas o ministro relator, acho que o nome era Zé Musso, o nome dele, né, em discussão, conversas com a Petrobras, ele, no relatório dele, ele disse que a Petrobras precisava vender esses ativos para resolver um problema de liquidez de curto prazo dela. Olha, o cidadão deu uma decisão sem nem olhar o balanço da empresa para ver se a empresa tinha algum problema de liquidez. Era exatamente o inverso. A Petrobras estava cheia de dinheiro. A liquidez da Petrobras altíssima. Você podia somar a liquidez das duas maiores petroleiras americanas, a Esso e a Chevron, não chegava na liquidez da Petrobras. E ele deu essa justificativa e autorizou a venda lá no início de 2017. E aí você fala do CAD. O que, que é o CAD? Não foi o CAD que foi cobrar da Petrobras a venda das refinarias. O CADE foi provocado por uma associação criada em 2017, chamada ABICOM, Associação Brasileira de Importador de Combustível. Associação Brasileira de Importador de Combustível, que de brasileira não tem nada. São 9 empresas que tem nessa associação. Quem nomeia o presidente dessa associação é uma empresa chamada Green Energy. É uma empresa lá do Reino Unido, que é sócia da Shell na Europa, em diversas refinarias, né, que naturalmente estão vendendo o combustível deles aqui no Brasil, né, aproveitando a política de preço da Petrobras, né, e vão lá no CADE para exigir a venda das refinarias, que são eles mesmos que vão comprar. Está entendendo? Então, eles fazem a denúncia no CADE. O CADE não veio cobrar nada da Petrobras. O Anderson, por incrível que pareça, foi a Petrobras que foi oferecer as refinarias para o CADE. Não foi o CADE que veio cobrar. Aí o absurdo é maior, né? E o interessante é o seguinte: esse CADE, que é um Conselho Administrativo de Defesa Econômica, eu pergunto, defesa econômica de empresa estrangeira? Para que que existe CADE? Para quê? Para defender empresa estrangeira aqui no Brasil? Ou seja, o Brasil, as coisas ocorrem, mas tudo tá invertido. Quem é que defende o Brasil? Pelo amor de Deus! Quer dizer, esses órgãos são criados para defender empresa estrangeira? Dizer que tem que ter livre concorrência para empresa estrangeira? Se você for em qualquer país do mundo aí, eles se defendem, cada um se defende. E o brasileiro não se defende? Não se de... Então, como é que o país vai poder crescer? A gente vê agora a Petrobras comprando novas plataformas, cada conjunto desse de plataforma de investimento é mais de 5 bilhões de dólares de investimento, Anderson. E o Brasil pode produzir, tem indústria para produzir, tem tecnologia para produzir, fazer essa plataforma. Mas isso leva para a China, é mais barato, leva para a China. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Se nós podemos fazer aqui, tem de ser feito aqui, pela indústria brasileira, com o máximo de conteúdo local. É assim que é feito no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, antes, lá nos Estados Unidos, existe o que eles chamam de Jones Act. Eles chamam a Lei de Act, né? Jones Act, esse Jones Act, chamado Jones Act, é de 1930. É uma lei que diz o seguinte: todo navio mercante americano, ele, para ser fabricado, ele tem que ser fabricado com o projeto feito por uma empresa americana, a construção ser de uma empresa americana, com aço produzido por siderúrgica americana, tem de ser operado por americanos e a manutenção tem de ser feita por empresa americana. E esse Jones Act é desde 1930. Ninguém foi perguntar, não fica mais barato fazer fora? Não, não. Aqui é uma questão de defender o próprio interesse do país. Eles defendem o interesse deles, tá certo? Recentemente, chineses quiseram comprar refinarias lá nos Estados Unidos. Ué, o governo entrou e proibiu. Não, aqui não. Então, aqui no Brasil, vem, fazem, mudam as leis para beneficiar estrangeiro e o brasileiro não se defende. Então, como é que o Brasil vai se desenvolver se o próprio brasileiro deixa a nação na mão de pessoas que não atendem, tem outros interesses? O interesse deles não é o desenvolvimento do Brasil. Então, Anderson, é esse que é o grande problema, é isso que tem de ser atacado, tá certo? E esse problema todo começou lá atrás, ainda no seu no, na administração do PT, com o seu Bendini, não é? Que fez um plano de negócios que previa a venda de 57 bilhões de dólares de ativo da empresa. Então, todos esses ativos que estão sendo vendidos já estava lá no plano do PT em 2015, com o seu Bendini. Tá certo? E o PT nunca defendeu, quando começou a se falar que a Petrobras estava quebrada, inventaram essa mentira. Isso ainda na administração do PT na Petrobras, o PT não defendeu a empresa. Isso foi um crime, nunca defendeu a empresa. Tá certo? E hoje você vê, então inventaram a mentira, eles tinham os números todos na mão, podiam contestar, pedir direito de resposta, ir para a televisão, mostrar os números da empresa, dizer que ela nunca teve problema financeiro. Mas não, foram coniventes, deixaram a mentira correr e virar verdade. Não é? E hoje você vê os candidatos para 2022, né? Quem é que fala que vai rever as coisas que estão acontecendo na Petrobras? O único que eu vejo falando isso é o Ciro Gomes, que não tem nem chance mais de ganhar, né? Agora o Lula, alguma hora ele falou que vai rever o que está feito na Petrobras? Não. Porque eles mesmos que começaram. Eles são coniventes com o que aconteceu. Entendeu? E o que está acontecendo com a Petrobras? A Petrobras está sendo desmontada. Para você ter uma ideia, de 2010 até 2014, a receita líquida da Petrobras sempre foi superior a 140 bilhões de dólares. Tá? Em 2014, a receita líquida da Petrobras foi 144 bilhões de dólares. Agora, em 2020, Anderson, essa receita caiu para 54 bilhões de dólares, ou seja, uma queda de 90 bilhões de dólares. Esse é o tamanho do desmonte que foi feito na Petrobras. Infelizmente, não é?
Cláudio Oliveira, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço.
Ô Anderson, quem agradece sou eu, muito obrigado. Eu vou estar aqui sempre à disposição de vocês, tá certo? Um abraço a todos e fiquem com Deus.
Conversamos aqui com o vice-diretor cultural da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, e diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, o CNTRC, Cláudio Oliveira. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um ótimo ato para vocês que forem às ruas amanhã protestar contra o governo do Jair Bolsonaro. Usem máscaras, não se esqueçam de respeitar as regras de afastamento social para evitar o coronavírus. Eu espero que amanhã vocês tenham sorte e saúde. Nesse importante movimento que está sendo organizado pelas centrais sindicais, eu desejo a vocês também um ótimo final de semana e deixo aqui o meu abraço. Até segunda!